dos cinco cantos do mundo.
É assim, às quartas-feiras recebemos um dos maiores comunicadores do universo, António Torrado, diretor da Rádio Latina. Durante um bocadinho do seu dia de quarta-feira, perde para falar com a equipa da RDP Internacional, contando o que de melhor acontece no Luxemburgo. Torrado, bem-vindo!
Olá, muito boa tarde, Miguel. Perde não, ganha. É sempre um tempo ganho quando falo contigo e, sobretudo, quando falo com todos os portugueses espalhados pelo mundo através dos emissores da RDP Internacional, que é, e há de continuar a ser sempre a minha casa, não é?
Claro.
Foram muitos anos passados aí. Bom, por outro lado, agradeço imenso os elogios, não é?
É verdade, porque nota-se que... Pá, que és bom naquilo que fazes. Bom, tirando os elogios, estou a olhar para o tempo no Luxemburgo. Começou chuva, amanhã começou até com solzinho, mas veio chuva agora, não é?
Sim, a chuva ainda não vi. Atenção, estou aqui na capital, hein? É possível que isto é um país grande, já tem para aí uns 100 km de comprimento, não é que é possível que esteja a chover em outro sítio qualquer. Mas aqui não, aqui efetivamente tens razão, um solzinho, um calorzinho muito agradável de manhã, e agora está mesmo muito, muito, muito nublado, a ameaçar mesmo chuva, efetivamente. Mas aqui é normal, a chuvazinha aparecer de vez em quando, que é a habitual regra, isto é um país verdíssimo, por isso tem que chover de vez em quando.
De vez em quando, que é todos os dias, não é? Bom.
Mais ou menos.
Muito bem, conta-me, novidades desse país maravilhoso.
Pronto, novidades temos que não conseguimos fugir à situação, não é, da Covid. Vamos ao ponto da situação então. Aqui no Luxemburgo, nas últimas 24 horas, foram detectados mais 219 infectados e, felizmente, não faleceu ninguém. Sobre a Covid-19, as atuais conversas giram sobretudo à volta do fim do estado de emergência em Portugal, embora ainda a maior parte aqui dos portugueses residentes no Luxemburgo não saiba muito bem o que é que isto quer dizer. Ou seja, a expectativa é, dos portugueses, é o que é que vai estar aberto e o que é que se pode fazer durante as próximas férias. Essa expectativa mantém-se e não se sabe muito bem se este estado de emergência foi levantado, mas se o pessoal vai poder andar de um lado para o outro e visitar a família. Enfim, estamos nessa aqui assim, não se sabe muito bem o que é que quer dizer esta história do levantamento do estado de emergência. O outro assunto, o Covid-19, é a polémica à volta da vacina AstraZeneca, que até agora já foi proposta aqui a 40 mil pessoas, e sendo que à volta de 700 pessoas recusaram correr os riscos atribuídos a esta vacina. Esta desconfiança por parte da população surgiu, como se sabe, depois do caso dos coágulos sanguíneos que se registaram um pouco por toda a Europa, pelo menos foi o que soube por aqui. Entretanto, e para tranquilizar as pessoas, a Ministra da Saúde, que se chama Paulette Lenert, já veio dizer que o risco de efeitos secundários é extremamente pequeno e que, em caso de complicações, devido a esta ou outra vacina, é o Estado que assume a responsabilidade. Aqui está uma coisa que raramente se ouve de falar de um dirigente político. Aqui o Estado assume completamente, digamos, as complicações. Não se sabe bem depois como é que assume ou como é que quem morrer. Pronto, morreu, isso também é verdade, mas enfim, vamos lá, não é mau. Atualmente há 4 marcas de vacinas contra a Covid-19 disponíveis aqui no Grande Ducado e já foram administradas mais de 180 mil doses. Recordo que o Luxemburgo não tem mais de 500 e tal mil, pronto, ok, no máximo 600 mil habitantes. Por isso, praticamente um terço da população já foi vacinada, já recebeu pelo menos uma dose. Diga-se passagem que desde o início da pandemia o Luxemburgo também realizou uma vasta campanha de testes. A média cada residente foi testada 3 a 4 vezes. Eu já fui testado 4 vezes e agora vou para Portugal para a semana, por isso tenho que ir outra vez a realizar um teste. A percentagem de testes positivos entre os testes realizados aqui no Luxemburgo manteve-se bastante baixa, tendo em conta aquilo que se passa aqui nos países vizinhos, na Alemanha, em França e na Bélgica. A Covid, que tem tido um efeito bastante negativo aqui na economia do Luxemburgo, onde durante o mês de março aumentaram o número de falências.
Nossa.
Ficam estes números, pois, no Luxemburgo, mas já tenho aqui mais notícias, já lá vamos. Ficam estes números então, no Luxemburgo durante o mês de março 116 empresas foram declaradas falidas e 183 foram mesmo liquidadas, ou seja, fecharam 299 empresas, o que levou à chamada de atenção da nossa chefe de redação do jornal Contacto. A Madalena Queiroz, chefe de redação do Contacto, esteve a ler o último relatório feito pela Câmara dos Assalariados de Luxemburgo e escreveu na primeira página do nosso jornal: como é que é possível que o país mais rico da Europa e um dos mais ricos do mundo apresente estes indicadores. Ora bem, esta pergunta vem na sequência de que, pior que Portugal, o Luxemburgo tem a segunda mais alta taxa de risco de pobreza entre os trabalhadores. Parece incrível, não é?
Sim.
E tem aqui uns números muito giros. O relatório chama-se Panorama Social 2021 e diz que no Luxemburgo o risco de pobreza aumentou nos setores profissionais da restauração, da construção civil e das limpezas, que é onde trabalham a maioria dos portugueses, infelizmente. E que uma em quatro famílias, isto são números assustadores, não consegue pagar as contas no final do mês. A situação dos desempregados é ainda mais frágil, uma vez que quase metade destes desempregados não recebem prestações sociais. É também o país em que, nos últimos 4 anos, mais aumentou a taxa de risco de pobreza. Aqui no Grande Ducado, mais de 40% das famílias monoparentais, com filhos a cargo, estão em risco de pobreza, ou seja, quase metade das famílias que só está o pai ou só está a mãe. 40%, já viste, são números assustadores. Uma percentagem muito superior à registrada em Portugal, felizmente para nós portugueses, que vivemos em Portugal, os que vivem em Portugal, não é? Porque os que vivem aqui, como podes observar, estão em situação de grande risco. Para agravar isto tudo, o Luxemburgo está, como se esperava, no topo dos países onde se gasta uma maior percentagem de rendimento na habitação. E pronto, aqui a habitação é o que mais custa. A fechar, Estádio Nacional Luxemburguês, tem que se falar nisso. A data da inauguração caiu agora. A data da inauguração das instalações caiu agora, mas ainda é incerta. Embora já esteja previsto a realização de um amigável entre Luxemburgo e a Escócia, está previsto então para 6 de junho.
Então é
Eu digo isto tudo porquê? Pois é, quase, mas falta só dizer que a inauguração estava prevista com um jogo entre Luxemburgo e Portugal em outubro de 2019. Ou seja, já vamos com um atraso de ano e meio, não é nada mal.
Deixa-me, antes de terminar, só queria partilhar uma história. Tenho uma amiga que mora no Luxemburgo e teve que mudar de casa, e ela então decidiu arrendar uma casa na Alemanha e todos os dias vai trabalhar para o centro de Luxemburgo. Eu achava que é impensável, porque tu vais dormir num país e vais trabalhar no outro, e ao que parece, ela disse: não, mas é tranquilo, faz em 20, 30 minutos.
Sim. Mas é aqui perto, está a 20 km, 25 km, uma coisa assim do género, e é comum. É muito, muito comum. As pessoas trabalham aqui no Luxemburgo e moram na Alemanha, moram em França ou moram na Bélgica, porque é assim, uma renda, as rendas no Luxemburgo são o dobro, atenção, quando digo o dobro, é por um apartamento com, vamos admitir, uma assoalhada, um quarto só, não é?
Sim.
Quarto, sala, cozinha. Aqui no Luxemburgo não consegues por menos de 1.500, 1.800 euros por mês. Na Alemanha, consegue-se alugar uma casa idêntica por 800 euros, 700 e tal, 800, pronto, uma boa casa, 1000 euros, ou seja, é metade, as pessoas fazem isso. Sim. Mas um grande problema também, e não te falei nisso, mas também já vem nas estatísticas, o Luxemburgo é o país da Europa, pelo menos aqui da Europa Central, onde os trabalhadores gastam mais tempo no trajeto de casa a trabalho, e justamente por causa disso. Moram fora do Luxemburgo.
Sim.
E depois há filas de trânsito de manhã para vir trabalhar e grandes filas de trânsito depois na casa.
Muito bem. António Torrado, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço e obrigado pela tua disponibilidade, sempre.
Não vamos, não. Para a semana não vamos. Para a semana não vamos falar, nem na outra, porque vou estar em Portugal, a menos que venha aí ter contigo.
Muito bem.
E falo diretamente dos estúdios. Vou passar umas fériasinhas a Portugal.
Muito bem.
Passar umas férias e passar o aniversário com a minha mamã, que já é muito legal.
Muito bem, fazes muito bem. Um grande abraço, se não conversarmos até daqui a 15 dias. Obrigado.
Combinado, grande abraço para ti e para os portugueses espalhados pelo mundo.